Leiturinha nasceu como um clube de assinaturas de livros infantis em 2014. O negócio surgiu do desejo dos sócios de criarem um projeto voltado para o mercado infantil, já que eles tinham filhos pequenos e sonhavam em proporcionar aprendizado e momentos entre pais e filhos. Com quase 200 mil famílias leitoras em todo o país, a Leiturinha leva o mundo dos livros para os pequenos desde as suas primeiras experiências. Do clube de assinaturas ao e-commerce, passando por um super app e streaming, o negócio cresceu nos últimos 10 anos. E desde 2022, a Leiturinha faz parte do Sandbox Group, líder global em conteúdo educativo. No episódio de hoje, vamos conhecer como a Leiturinha combinou a recorrência e o e-commerce e qual foi o papel da integração da Vindi com a Vetex para impulsionar essa estratégia de crescimento. Para contar todos os detalhes, eu converso agora com o Marcos Francisco, Head de TI no Sandbox Group. Seja muito bem-vindo ao Dentro do Ring, Marcos. Que bom ter você aqui.
Olá, Mavi. Muito obrigado pelo convite. Super bacana poder compartilhar um pouco da jornada, da Leiturinha, né, a experiência que a gente teve nesses 10 anos. Em 2024, a Leiturinha completa 10 anos e foram anos incríveis aí que a gente pôde compartilhar essa parceria.
Muito bom. E eu ia até começar, né, justamente falando disso. Uma década de história, uma década de bagagem, tanto em negócio quanto em literatura, né, que vocês trazem aí. E a Leiturinha foi crescendo, né, o negócio foi se expandindo. Marcos, conta pra gente hoje quais são as frentes de atuação que vocês têm dentro do negócio.
Hoje nós temos várias frentes, né? Nós temos trabalhado muito forte para inovar, trazer uma melhor experiência, complementar a experiência dos nossos assinantes com aquilo que a gente tem de melhor. Eu brinco que na Leiturinha nós temos essa característica de inovar, de buscar sempre fazer coisas diferentes, complementar as experiências dos nossos assinantes, né? E hoje nós temos três grandes frentes que a gente tem trabalhado. O primeiro é o projeto de internacionalização, que é levar a Leiturinha para os Estados Unidos e para a Europa, que era um pedido dos nossos clientes, né? Muitos clientes que gostariam de ter essa experiência, que moravam fora, não podiam. Uhum. E também haviam pessoas que eram assinantes no Brasil e tiveram que se mudar e gostariam de permanecer com essa experiência, né? Ouvindo esse pedido, esse apelo dos nossos clientes, a gente lança agora em 2024 o projeto de internacionalização, projeto super desafiador e que a gente confia muito. Passando também por aquilo que você comentou do nosso app, o Leiturinha App, tem sido uma grande fonte, né, de experiência incrível para os nossos assinantes, focado principalmente nas crianças, com audiobook, e-books, toda a parte de pílulas de conhecimento. Então, isso complementa um pouco da experiência que a gente quer dar, do digital, né, procurando desde o físico até o digital. E, né, por fim, porém não menos importante, toda a nossa estratégia de e-commerce, que em 2023 nós fizemos vários investimentos, buscando aperfeiçoar e melhorar a nossa plataforma. Fizemos um processo de transformação, né, de migração dessa plataforma, buscando cada vez mais atender as expectativas dos nossos clientes, estar atualizado com aquilo que o mercado vem pedindo. Então, eu gostaria de destacar essas três frentes aí como os principais pontos para 2024.
Muito legal, né? E até falando assim, de uma década de história, a gente volta lá para quando a gente começou, né, a parceria da Vindi com a Leiturinha. Foi ali no final de 2015, começo de 2016, que vocês viraram clientes da Vindi, olhando muito para a parte de recorrência, né? Então, como um clube de assinaturas e trazendo esse modelo super forte da recorrência. Só que aí você até comentou, né, que vocês escutam muito os clientes. E alguns clientes também queriam, eu até estava vendo isso no site de vocês, né, que os clientes queriam presentear. Então eles falavam assim, a experiência da Leiturinha é tão boa, tão legal, que eu queria poder comprar unitário ali, comprar um ou dois, para eu poder dar de presente, para eu, enfim, né, usar para algum amiguinho, para algum parente, né? E aí vocês começaram a olhar para essa parte do e-commerce também, né? E antes da gente falar do e-commerce, de como foi o processo de migração e até um pouco da parte de tecnologia, eu queria que você contasse, na sua visão, como que um clube de assinaturas e um e-commerce podem se retroalimentar, né? Então, como que essas duas estratégias caminham juntas e como que elas se fortalecem também?
Muito bacana. E é isso, né? São produtos complementares. A gente acredita muito que o e-commerce ele traz essa experiência, né, para os assinantes e não assinantes também. Aquelas pessoas que querem ter um livro específico, uma experiência. Nós trabalhamos muito com livros originais que são da Leiturinha, então você não consegue encontrá-los em livrarias, por exemplo, de mercado. Então a pessoa quer ter aquela experiência, quer presentear, né, um assinante, quer presentear uma pessoa próxima. Então o e-commerce ele vem complementar essa experiência, essa questão do upsell, do cross-sell, é muito importante na visão do e-commerce, né? Os próprios assinantes também da Leituíndex têm descontos incríveis, né, quando utilizam a plataforma do e-commerce. E gera maior engajamento, maior relacionamento com a marca. E o e-commerce, para nós, também é um laboratório onde nós podemos testar novos produtos, lançamentos de novos produtos, produtos de marca própria. Então, eu vejo com bons olhos e acredito na sinergia e principalmente na convergência da recorrência do e-commerce no mercado.
É, a gente fala muito disso, né? Nós temos tantos clientes que vieram do e-commerce e entraram para o clube de assinaturas porque viram ali uma oportunidade de fidelizar, né? Então, de trazer o cliente, fidelizar o cliente, como o exemplo de vocês, né? Que nasceram na recorrência, começaram a vida, né, olhando ali para a recorrência, acreditando nesse modelo e adicionaram o e-commerce como um momento ali de upsell, de trazer uma nova experiência, de até ampliar, né, esse espaço para o seu próprio cliente.
Com certeza, né? Nós iniciamos essa jornada no e-commerce em 2018, 2019. Em 2020 foi o boom, né, com a pandemia, a expansão do e-commerce, e isso se consolidou, né?
E até as crianças em casa, né? Também ficaram muito mais em casa, tiveram mais essa aproximação com os pais, né?
Com certeza. Então, a gente aprendeu muito nessa jornada, né? Erramos, aprendemos, fizemos coisas... Erramos rápido, corrigimos também de uma forma rápida. E foi uma jornada gratificante. A gente tem aprendido bastante com isso e, com certeza, é algo que a gente espera expandir e escalar nos próximos anos.
Muito legal. E aí, até contando um pouco mais desse lado do e-commerce, né? A gente bateu um papo antes e você me contou assim, a gente começou com e-commerce dentro de casa, né? Então, vocês fizeram uma plataforma interna, vocês gerenciavam isso de forma interna, né? Mas com o tempo, vocês viram que tinha uma dificuldade de escalar, porque o e-commerce completo, né? São muitos pontos, são muitas questões que você precisa olhar. E aí, vocês optaram por fazer a migração. Como que foi esse processo de escolher, né, como migrar, para onde migrar? E como que vocês também olharam para esse ponto do pagamento, né? Então, vocês migrarem para uma plataforma que fosse fácil fazer a integração com os pagamentos.
O processo de escolha, né? Esse processo de software selection, ele começou a amadurecer em 2022. Porque como o clube, ele ainda toma a maior parte da nossa agenda e da nossa energia, a gente começou a observar que as necessidades dos clientes, né, os clientes estão cada vez mais exigentes com relação à experiência, novas funcionalidades, e a gente não conseguia evoluir o produto no timing necessário, né, o produto e-commerce, né, principalmente a plataforma de e-commerce, no timing necessário e ficar up-to-date com as novidades do mercado.
E não é o core de vocês também, né?
Perfeito. O nosso core ainda é o clube, né? O clube ele representa o maior... a parte mais significativa de receita. Nós queremos agora, né, que o e-commerce ele já tenha uma relevância interessante, mas a gente espera expandir e tornar esse canal cada vez mais atrativo para o negócio. Mas esse processo de amadurecimento foi muito importante quando a gente percebeu que a gente não conseguiria escalar ou desenvolver aquilo que os nossos clientes pediam de uma maneira tão ágil. E decidimos iniciar esse processo do software selection, encontrar algum parceiro que tivesse agilidade, tivesse flexibilidade, integração e segurança, né? Eram os principais pilares que a gente estava procurando. E essa parte do pagamento, ela foi um fator que a gente considerou, mas também no e-commerce, dentro do nosso processo de aprendizagem, a gente percebia também uma necessidade com relação ao antifraude. E isso foi interessante, porque a gente já utilizava a Vindi como meio de pagamento e a Conduto, que hoje é Boa Vista, como antifraude. Então, teria que ser uma plataforma que pudesse, de certa forma, se conectar com esse ecossistema com o menor custo, né, e tempo de desenvolvimento possível, entregando a melhor experiência em termos de funcionalidade. Então, era uma equação tanto quanto complexa encontrar, mas dentro desse processo culminou que a gente decidiu e encontrou todos esses requisitos que a gente esperava com a VTEX, e tem sido uma experiência muito interessante. Nós finalizamos a implantação em dezembro de 23, então estamos no final do período de estabilização, mas a gente já consegue ter esse discernimento, que foi uma decisão acertada, uma decisão muito positiva para a gente ampliar ainda mais esse canal dentro da relevância de receita e experiência que a gente procura.
E aí, você falando também, né, como head de TI, aí já vou entrar um pouco na sua área, que é essa área de integração. Quando a gente fala de integração aqui na Vindi, a gente olha muito para uma boa API, uma boa documentação. Como que foi esse processo, né? Você comentou que já viu ali a facilidade da Vindi, da Conduto e da Vetex, das três se falarem, mas como que foi esse processo de olhar a API, olhar a documentação? Porque geralmente é aí que mora a maior dificuldade de fazer esses processos de migração, de fazer essa seleção, né? Como que foi escolher, como que foi olhar para essa questão mais técnica e o quão fácil foi fazer essa integração da Vindi com a Vetex?
Olha, eu diria que foi tão fácil que parecia que não era verdade, né? Era algo muito plug and play mesmo, a conectividade, né? A integração entre as soluções é muito simples, a gente não precisou de grandes esforços para fazer essa integração, fluiu de uma maneira muito tranquila. A comunicação também entre as empresas, né, tanto a Vindi quanto a Vetex, facilitou muito essa colaboração entre as empresas. Então, eu acredito que o desafio não foi tão técnico com relação à parte da integração. A gente teve alguns desafios com relação à personalização, customização do front-end para aquilo que a gente tinha como necessidade. Nós tínhamos também uma outra necessidade que a Vetex conseguiu se adequar muito bem, que era a integração com o nosso ERP, para toda a parte de financeiro, materiais, né, parte de gestão do produto, também, os estoques. Então, foi uma experiência muito positiva, foi gratificante, principalmente com relação à parte de pagamento, a facilidade que essas plataformas trouxeram para a gente, né, e a agilidade que nós tivemos na implantação.
Nem sofreram, né? Quando a gente fala de integração, nem sofreram com esse processo que muitas vezes deixa o pessoal assim meio assustado, né?
Pois é, foi algo, por ser tão simples, causou até uma certa desconfiança, né? Daquela, é só isso? Será que a gente não está esquecendo nada? Precisamos validar algumas coisas? Estressamos e era realmente algo mais simples, né? O que traz uma celeridade, né, para a gente. Esse time to market é muito importante para a gente poder testar coisas, né? Nós que somos uma empresa com DNA mais de inovação, então essa característica do ecossistema da Vindi de ter plugins, ter componentes, ter parceiros que se conectam muito facilmente à plataforma é um acelerador, né? Para a gente é uma alavanca de valor para o negócio que é fundamental e permite que a gente consiga dar agilidade e fazer entregas mais ágeis.
Isso é muito bom, né? Até quando a gente olha, geralmente a gente fala aqui que a gente usa o nosso time de desenvolvimento, né? A gente trabalha com o nosso time de desenvolvimento para deixar tudo pronto para vocês não terem que ter esse trabalho, né? Porque a gente sabe o quanto que é oneroso esse processo quando você não tem nada de plug and play, nada pré-pronto, né? Quando a gente vai tentar quantificar a quantidade de horas que seria para fazer isso de uma forma 100%, sem a ajuda ali do plugin pronto, da plataforma já meio integrada, né? Pré-integrada.
Exato, né? E quando a gente pensa em tecnologia para o modelo de negócio da leiturinha, a tecnologia é um meio por onde a gente entrega uma experiência, né? Mas ela não é o fim para o nosso tipo de negócio. Então, ao ponto que a gente desprende menos tempo na parte de discussão técnica e integração, começa a olhar mais para o cliente, colocar o cliente no centro, olhar para o produto, olhar para as nossas alavancas, nossas estratégias de venda, isso com certeza é algo que vai ser importante. Não que a tecnologia não seja, mas se eu tenho parceiros que podem me acelerar, né? Que podem me trazer uma experiência diferente. E uma característica importante que eu vejo em plataformas, né, em produtos, né, de prateleira, é essa constante inovação, é sempre estar atualizado com aquilo que tem no mercado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, algo que a gente não tinha no e-commerce, aquela opção de quando zero estoque, me avise quando tiver. É algo que melhora a experiência, vitrine. Né, pesquisas inteligentes também ali na parte de search, nós não tínhamos da maneira tão rebuscada como o negócio, como o cliente gostaria. Então, quando você parte para um produto, né, de prateleira, um produto pronto, esse capabilities ele te acelera muito. Ele te entrega um valor, uma experiência melhor para o cliente, que vai gerar em receita. E quando a gente olha para a parte técnica, a melhor coisa é não se preocupar e discutir tanto tecnicamente e olhar para o cliente, colocar o cliente no centro e entender como eu consigo melhorar, né, a vida, né, como eu consigo fazer essa pessoa comprar mais comigo, manter a parte de fidelidade e tudo mais.
E aí, até falando um pouco mais dos pagamentos, né, que é o nosso forte, a nossa frente, quando a gente olha para o Pix, qual foi a importância de ter ali o Pix fácil para ter essa integração do Pix da Vind lá dentro do e-commerce da VTEX e vocês poderem oferecer mais essa facilidade para o cliente, né, que é ali poder comprar com o Pix? Muitas pessoas preferem hoje em dia essa agilidade, né?
Ah, o Pix é um método de pagamento sensacional, né? Algo que caiu no gosto do brasileiro. Hoje, tá, o Pix representa em torno de 25% do meio de pagamento para a loja. Então, nós conseguimos habilitar o Pix em outubro de 22, ou novembro de 22, e isso permitiu que a gente conseguisse atender aquelas pessoas desbancarizadas, aquelas pessoas que não têm cartão de crédito e que querem ter uma experiência, querem ter aquele livro da leiturinha, querem ter uma bolsa personalizada da leiturinha. Então, foi uma experiência muito importante para a gente e um meio de pagamento que revolucionou o mercado. E isso é importante para a gente aprender, porque quando a gente olha, por exemplo, para o clube, algo que a gente quer, né, e que vai ser lançado, que é o Pix recorrente em outubro, a gente já teve essa experiência de como funciona a mecânica do Pix, qual que é o melhor fluxo no checkout para a gente ter isso integrado. Então, por isso que as coisas se complementam, porque você sempre está aprendendo e maturando um produto, né, com a experiência do outro. Então, o Pix para a gente foi algo sensacional do ponto de vista de um outro método de pagamento que a gente até então atuava exclusivamente com cartão de crédito e também a facilidade. Então, quando a gente conseguiu habilitar o Pix da Vind, e de uma maneira muito simples também, né, algo muito, muito tranquilo, permitiu que a gente expandisse a experiência, desse mais opções para o nosso cliente, que também mostrou ali uma receita interessante. E é um constante aprendizado. Nós estamos ansiosos aí com o Pix parcelado ou Pix recorrente, que deve ser lançado no final do ano. E essa experiência com o e-commerce, né, com a loja Leiturinha, foi fundamental para que a gente pudesse amadurecer e estar cada vez mais pronto para abarcar essas novas tecnologias também no clube.
Até que 25%, né? Olhando para e-commerce e para o Pix, é um número bem considerável, né? Porque o cartão de crédito ainda é muito um queridinho das compras digitais, mas o Pix está vindo com bastante força, né?
Nós temos uma estratégia de vendas, né, para o Pix, com um apelo comercial, então a gente tem...
Um incentivo, né?
Isso, a gente tem esse incentivo, essa cenourinha ali, com um desconto, né, para essa modalidade de pagamento, mas... Algo super saudável para a nossa receita. E, de novo, a gente quer cada vez mais capturar o mercado, ter essas pessoas que não têm o clube ainda, não utilizam o clube, não são assinantes do clube de assinatura, mas querem os produtos da leiturinha, querem os produtos da sandbox e fazer com que elas também possam ter essa experiência positiva, essa experiência de receber o seu kit. A gente tem uma questão da experiência olfativa, então os nossos kits, ele tem um perfuminho, ele tem um cheiro marcante mesmo, né, na lembrança, na imaginação da criança.
Sim, é muito legal. E aí você comentou, né, a gente falou um pouco sobre as estratégias se retroalimentarem, né, e agora você falou, às vezes a pessoa que vai lá, compra com o Pix, né, no e-commerce, ela também pode ter o desejo de se tornar assinante. E aí falando um pouquinho desse combo, né, da Vind com a VTEX, toda essa estratégia de e-commerce, você falou que também vocês conseguiram colocar em prática algumas estratégias de upselling, de cross-selling, que vocês tinham o desejo, mas ainda não tinham acontecido, né? Você até comentou algumas melhorias agora, né, de busca ali dentro do site. Conta um pouco mais pra gente como que foi isso.
Foi determinante pra gente dentro da escolha do parceiro, né, da plataforma que iria nos suportar, toda aquele desejo, tanto do negócio, né, na parte interna, quanto do cliente. Então, a pesquisa inteligente foi uma. A utilização de combos também, que era algo que a gente não tinha. Então, hoje a gente trabalha com combos, né, produtos mesclados, que também trazem uma experiência diferente. Questão de vitrine. Então, algo que parece simples, mas a gente não tinha aquele zoom que a pessoa poderia movimentar e ver o produto de diferentes perspectivas, aquela coisa 360, a opção do aviso, né, quando retornar o estoque, uma parte de também uma parte de relatórios, uma parte de gestão integrada muito forte. Então foram boas surpresas, né, foram funcionalidades que a gente foi entendendo que fazia sentido para o negócio e que a VTEC já tinha isso out of the box. Então era algo nativo, não precisava não demandava tanta customização. A integração com o nosso CRM também foi algo importante para a gente poder, por exemplo, ter estratégia de carrinho abandonado, quando a pessoa vai até um determinado momento do check-out, mas não conclui a venda.
Aí você manda aquele e-mailzinho assim, oi, tudo bem,
termina sua compra, vem aqui, termina sua compra. Ou você tenta engajá-la com um cupom de desconto, utiliza esse cupom para terminar sua compra. Então, são estratégias, né? São repertórios que eu digo, né? Que a gente pode ter utilizando esse tipo de plataforma, que, de novo, não é que a gente não tinha, mas não tinha com esse mesmo nível de sofisticação, com essa mesma quantidade de repertório que hoje essas plataformas de mercado proporcionam.
A gente fala muito no vídeo sobre essa otimização também, né? De, às vezes, você, né? Como head de TI, ter que pegar um time desenvolvedor, pegar essas pessoas e falar assim, olha, gente, vamos lá, time, a gente não vai mais olhar para aquilo e vamos ficar aqui uma semana desenvolvendo uma coisa ali só para o CRM, só para mandar um e-mail de carrinho abandonado, sendo que, às vezes, vocês têm outras prioridades, né, que são mais importantes e tendo parceiro, tendo esse combo ali, é muito mais fácil de vocês darem um andamento, né?
Com certeza. Ter um parceiro, né, escolher o seu parceiro correto para... experiência que você quer gerar dentro de um custo razoável, dentro de uma arquitetura tecnológica interessante, é fundamental. Como nós temos um time enxuto, acho que como todos os heads de tecnologia vão concordar comigo, né, que sempre essa briga por recursos, e se a gente puder escalar, ter um parceiro que nos dê isso de uma forma pronta, é muito melhor e a gente consegue focar no core, a gente consegue inovar, buscar outros produtos. Então, com certeza, isso foi uma decisão muito acertada para
a
gente.
E a gente aqui na Vint também fica muito feliz, né? Porque, de certa forma, é mais um passo aí de continuidade na nossa parceria, né? Então, a gente já está aí há tantos anos juntos, né? Nessa frente de recorrência, na frente das assinaturas. E agora também estamos aí juntos nessa frente do e-commerce, mostrando até como que ajuda a ter tudo integrado, né? Ter essa integração entre todos os pontos, essa facilidade na integração, como você comentou. A gente fica muito feliz de ver tudo isso dando certo e esse ecossistema tão bonitinho assim se completando, né?
Com certeza. Chega a ser gratificante mesmo, né? De poder ver esses componentes funcionando, de ter essa facilidade, de ter esses aceleradores que a gente chama para outros produtos. Por exemplo, agora a gente está habilitando opções de emissão de nota fiscal diretamente integrada com a Vindi. Então, nós estamos explorando e expandindo cada vez mais, né, os serviços, né, esses serviços agregados que a Vindi gera, proporcionando ainda melhor uma experiência para os nossos assinantes.
E agora falando um pouquinho do Phygital, né? Lá na frente você comentou que vocês olham para essa experiência Phygital. E quando eu estava olhando lá para o site de vocês, eu vi que em 2022 vocês inauguraram lá em Poços de Caldas, né? Que é de onde vocês são mineiros, mineirinhos. Vocês olharam para trazer um espaço ali para a comunidade, para contemplar, né, tanto esse espaço de leitura em conjunto, quanto até o espaço de uma loja física também, né, mas principalmente um espaço ali para a comunidade poder se juntar, ler livro em família, enfim, ter eventos, né, e ações voltadas para incentivar essa leitura de crianças, pais, enfim, famílias. Como que vocês pensaram nisso e qual que é a sua visão dessa integração, né, do digital, do físico, né, como que isso tudo conversa e gera uma experiência ainda mais interessante para os clientes?
Muito bacana. Eu sou suspeito de falar, né, a nossa sede em Poços de Caldas é linda, né, é uma estrutura maravilhosa, as pessoas cuidam muito, muito, muito bem e todos que vão lá, eu convido vocês a um dia se quiserem conhecer. Poços de Caldas é uma cidade turística já por vocação, né, então ela tem essa característica, né, esse mercado, e nós estamos super bem localizados na principal avenida de Poços de Caldas, então para a gente ter essa loja física, de novo, expande a marca, né, fortalece a nossa marca para o mercado, é comum que as pessoas que são assinantes, que estão visitando o Poços de Caldas, vejam e entrem e falem, eu sou assinante, eu quero conhecer, tirem fotos, compram livros. Então, isso complementa essa experiência, né? Esse FIS digital é algo que a gente acredita muito. E o espaço em si é encantador, né? É mágico, é muito lúdico. Então, as crianças entram, elas não querem sair, os pais têm que ficar ali.
Chega, vambora.
Chega, vambora. Porque é muito bacana, né? Então, e tem esse espaço para a comunidade também. Uhum. Livros, né, que nós temos já lançados ficam disponíveis para leitura em família. É um espaço super agradável para estar com a família. Então, eu sou suspeito, novamente, de poder falar, mas é uma coisa gratificante, mágica, né? A loja Leiturinha, a loja física. E a gente tem tentado cada vez mais poder, né, devolver para a comunidade, para a sociedade, um pouquinho de todo o carinho que a gente recebe, e a loja é uma dessas formas.
Até também uma forma de trazer ainda mais, né, de todo o trabalho que vocês têm, de curadoria, de cuidado que vocês fazem, né, tanto para quando você fala do clube mesmo de assinatura, do e-commerce e até a ponta final, né, que é esse espaço aí que une todo mundo para ter esse momento aí do presencial, né? A gente até comentou de gravar o vídeo presencial, a gente sabe o quanto que é importante para as pessoas também ter esse momento com os filhos, sair um pouco só da casa delas, né, e levar essa experiência para um outro ambiente, como você comentou, ainda mais lúdico, mais divertido, né?
Com certeza. E tem essa questão também, por ser um visualmente muito agradável a loja, ela chama as pessoas que não são assinantes que querem conhecer também.
Uhum.
Então isso pra gente é muito gratificante quando um assinante ou não assinante vai lá, quer conhecer e a loja ela fica dentro da estrutura, então muito perto da fábrica, então tem pessoas, né, tem assinantes que falam, ah, eu posso conhecer? Às vezes, né, o nosso time de operações libera uma ou outra visita guiada, a gente tem olhado também para fazer isso com uma certa recorrência. Recebemos escolas também para poder fomentar, né, essa cultura da literatura. Né? Infelizmente, o Brasil não é um país que lê muito, mas o nosso propósito é mudar, né? É mudar essa característica justamente com as crianças, para que elas criem esse hábito e possam cada vez mais expandir a literatura no seu dia a dia.
Começa ali da base, né, mesmo, né? Desde pequeno, para pegar o hábito já jovem, né?
Com certeza. Começamos a atender a partir do zero ano, né? Então, para a gente estar, né, esse período de formação ali da pessoa mesmo, né, do indivíduo, é muito importante. E essa estratégia de curadoria é fundamental, porque você tem que saber o livro certo para o momento certo da criança, para não gerar uma frustração, para não gerar um tipo de, olha, esse livro é muito extenso e é cansativo.
Incompreensão, né?
Incompreensão. Então, o time de curadoria, eles têm esse know-how, que é algo indescritível de saber, olha, esse livro se caracteriza mais, né? Ou tem um foco maior para crianças nessa determinada idade. E algo... Eu não consigo nem descrever, né, o time de curadoria da Leiturinha, que é espetacular.
Os livros vão crescendo com as crianças, né?
Vão crescendo com as crianças. E às vezes os pais mandam fotos, né, de estantes, né, de doações de livro, porque recebem uma vez por mês, né? Alguns clientes recebem até dois por mês. A gente tem um plano justamente para isso. E é mágico, né? É muito, muito bacana você poder participar dessa formação intelectual, dessa formação do caráter das crianças através da literatura.
Muito bom. Muito obrigada, Marcos, por estar aqui com a gente, né? Contar toda essa história. 10 anos, assim, é um tempo bem considerável, né? Uma década de negócio. Uma década não só do negócio, né, como a parte racional, mas também desse sonho, né, de acreditar nessa ideia e de ir da recorrência ao e-commerce, desenvolvendo, levando agora até para a loja física, expandindo cada vez mais esse projeto, né, esse cuidado que vocês têm, que realmente é memorável. E é claro, para a gente aqui da Vindi é uma alegria ter vocês. Ficamos super felizes de estar junto. Nesse momento final aqui dos nossos ouvintes, conta para eles onde que as pessoas encontram a Leiturinha, além da loja, né, que você comentou lá em Poços de Caldas, como que é, como que a gente encontra digitalmente.
Com certeza. A Leiturinha está em todas as redes sociais, então o Instagram, né, Leiturinha, no site leiturinha.com.br, a nossa landing page. O nosso app está disponível em todas as lojas, né, tanto na Apple Store quanto na Google na Google Play. Então, fiquem à vontade no Facebook, interajam com a gente, tirem dúvidas, participem, engajem da nossa comunidade.
Muito bom, muito obrigada pela sua presença. E para você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, se você gosta de saber sobre o mercado de recorrência, aproveita para conferir a nossa pesquisa de assinaturas 2024. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Além disso, também vai encontrar todos os links da leiturinha na descrição desse episódio. E se você quiser deixar algum comentário ou mandar um e-mail falando alguma coisa, trazendo alguma sugestão, uma dica, manda lá para a gente no marketing@vinde.com.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!